Mas parece que eu já tenho aqui na ponta da linha a psicóloga do Instituto Municipal Nise da Silveira, a Ariadne de Moura Mendes. Ariadne de Moura Mendes, bom dia.
Bom dia, Anderson.
Ariadne.
Bom dia, os ouvintes da Rádio Bandeirantes, do programa Faixa Livre.
Ariadne, muito obrigado por você estar aqui mais uma vez conosco no Faixa Livre. E Ariadne, eu quero conversar com você primeiramente a respeito de uma página importante na nossa luta antimanicomial, que foi fechada aí no início desse mês, com o encerramento das atividades do Instituto Nise da Silveira, o maior e mais antigo hospital psiquiátrico do Brasil. Os dois últimos internos lá do Instituto foram transferidos recentemente para a chamada residência terapêutica, que oferece um tratamento mais humano e individualizado. Localizado lá no bairro do Engenho de Dentro, na zona norte do Rio, o Nise da Silveira, o Ariadne, que chegou a ter mais de 1000 pacientes, há décadas era símbolo de uma era onde o tratamento psiquiátrico aqui no Brasil era visto com um olhar de pouca empatia, onde as pessoas doentes eram tratadas com desprezo, preconceito, quase que como aberrações. Mas esse quadro, felizmente, foi sendo alterado ao longo do tempo pelo trabalho de gente como você, Ariadne. E eu queria que você nos explicasse primeiro o que, que representa o fim dos trabalhos lá do Nise da Silveira e a importância do Instituto ao longo de todos esses anos, por favor. Foi uma medida acertada, na sua opinião, esse encerramento lá dos trabalhos do Nise da Silveira, Ariadne?
Bom, então, Anderson, vamos aí agora colocar outras palavras nesse processo. Primeiro, não acabaram os trabalhos, né? A única coisa que acabou foi a internação psiquiátrica. O que nós não temos mais, né, agora são pacientes internados, pacientes isolados das suas famílias, da sociedade. Isso foi um longo processo, mas longo mesmo, que começou lá no Instituto com os trabalhadores de saúde mental, aliás, do Brasil, do Rio de Janeiro, né, a gente não faz nada sozinho, esse trabalho sempre é um trabalho muito em rede, mas que começou na década de 80, né, e que culminou agora com a saída do último usuário, paciente, que estava lá aguardando uma residência terapêutica. Anderson, esse trabalho foi sendo feito ao longo de anos, anos e anos e anos. O Instituto chegou a ter, na última década, 310 usuários, pacientes. A gente agora prefere dizer usuários dos serviços, né? Para não entrar nessa questão do estigma, né? De chamar a pessoa de paciente. Mas, então, eram pessoas que tinham uma longa permanência e foi um trabalho paulatino dessas pessoas serem realmente trabalhadas, porque elas não tinham nem mais a vivência do que era viver em sociedade, elas estavam isoladas, e elas foram sendo transferidas para os serviços residenciais terapêuticos, de volta para as suas famílias, ou então para moradias assistidas, quem tinha condição. Foi um trabalho lento, que envolveu muita gente, e também que contou com o trabalho excelente da rede de CAPS, da rede dos centros de atenção psicossocial, porque sem isso nada tinha acontecido. Então não foi isso que de repente saíram todos os usuários, foi um trabalho muito lento. Mesmo agora na pandemia, tinham 30 e poucos usuários durante esses 2 anos aguardando para irem para essas residências. Isso foi acontecendo, são residências alugadas pela prefeitura, que moram, né, moram juntos alguns usuários, com todo o apoio de cuidadores, de pessoas dos CAPS que são responsáveis. Então, isso é um trabalho muito cuidado. E o que tem no Instituto agora, que ele continua vivo? Tem um ambulatório, ainda tem esse serviço, que é um serviço ainda de assistência, mas é um ambulatório, as pessoas vão lá, se tratam, voltam para casa, e temos os equipamentos culturais. Temos um centro de memória. Então, o Instituto continua vivo, né? Ele não fechou, ele se transformou justamente agora num parque, num local de patrimônio cultural para a saúde.
Muito
agora,
bem.
Realmente, como você disse, o que nós tínhamos no passado era terrível, né? E a gente está de acordo com a lei da reforma psiquiátrica, né? Uma lei que é desde 2001, cujo objetivo é esse mesmo, é fechar o manicômio não fechar o Instituto com as outras coisas que ele tem. O que a gente fechou foi realmente essa característica de internar, né, de isolar, de excluir a pessoa da sociedade.
É, e nós aqui no Faixa Livre, o Ariadne, somos testemunha do trabalho de vocês aí de décadas aí pra nessa luta antimanicomial aqui no nosso país. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho, o Ariadne, a respeito do pessoal, se há pessoal suficiente para o acompanhamento desses pacientes aí, com toda essa redução de recursos do orçamento destinados à área da saúde no nosso país, a gente que trabalha com esses usuários aí que foram transferidos para essas residências, o Ariadne?
Sim, olha só, muitos investimentos, apesar de tudo isso, o Anderson tem uma característica da saúde mental, né, dos trabalhadores, é uma categoria, a gente pena muito, tem falta de recursos, mas é uma categoria, de certa forma, muito unida na direção que a gente tem que tomar. Né? Então, mesmo os dirigentes, né, da Secretaria, a Superintendência de Saúde Mental, a própria Secretaria de Saúde, têm dado apoio ao projeto, sempre, né, de construção de CAPS. O que sustenta, né, o ideal para tratamento é um CAPS, um Centro de Atenção Psicossocial, e uma rede alternativa, que é o nosso caso, é onde eu me insiro, de equipamentos culturais, né, para que as pessoas possam ser tratadas de uma forma totalmente diversa do que elas tinham quando eram internadas, né, que isso era, por excelência, o que se fazia, o modelo, né, da psiquiatria tradicional. Os CAPS, tem muitos CAPs funcionando, é claro que com dificuldades, mas estão funcionando, e vários CAPs que estão ao redor do Instituto, por exemplo, e muitos na cidade, se transformaram em CAPs 3. Então, ninguém saiu do Instituto sem estar vinculado a um CAP. Eles foram morar, como eu disse, né, muitos em serviços residenciais terapêuticos, que são grupos de usuários com cuidadores, e com responsabilidades de agentes territoriais dos CAPs que supervisionam, né, como essas pessoas estão nessas residências. Como eu disse também, muitos foram para suas próprias famílias, né, de trabalho, e alguns para as moradias também assistidas. Né? Então, assim, essas pessoas estão sendo assistidas, todas. Não tem ninguém desassistido. Né? Esse trabalho foi um trabalho sério. É diferente, talvez, de outros lugares que fizeram isso que você disse, de repente colocam, transfere pacientes. Não foi isso que aconteceu, foi um trabalho de construção. E lá em torno do Instituto agora, tem 3 CAPs, por exemplo, que estão com leitos, porque a ideia é que os CAPs tenham leitos, poucos. Cada um desses CAPs, de 3 CAPs que nos cercam, bem pertinho do hospital, eles têm 8 leitos cada um. Então, se um paciente, um usuário, que está em crise, né, porque acontece, ninguém fica bom de repente, ou, enfim, isso faz parte do quadro de sofrimento mental das pessoas. Essas pessoas podem passar uns dias nesses CAPs, com pessoas que eles conhecem, com pessoas que tratam já cotidianamente deles. Sim. Que é muito diferente quando era internação, né? Que as pessoas ficavam internadas num lugar onde ninguém os conhecia. Né?
Houve uma humanização aí muito, muito, muito intensa aí desse tratamento. Ariadne, a gente tem muitos temas ainda para tratar com você. Eu queria conversar ainda também a respeito de uma homenagem que o Bloco Loucura Suburbana recebeu aí recentemente, mas infelizmente nós somos reféns aqui do tempo e o nosso tempo hoje acabou. A Celeste Sintra infelizmente. A Celeste Sintra vai.
Uma homenagem, pelo menos, para o pessoal aí saber qual é.
A gente volta a conversar, Ariadne, com você nos próximos dias para a gente falar a respeito, aprofundar essas questões aí relativas à luta antimanicomial, à homenagem que o Loucura Suburbana recebeu, mas infelizmente nosso tempo acabou, Ariadne. Eu quero por hoje agradecer a sua participação aqui no programa. Muito obrigado. E em breve a gente volta a conversar aqui no Faixa Livre, Ariadne.
Grande abraço, obrigado a vocês.
Muito obrigado. Tchau. Muito obrigado, Ariadne. Um abraço. Conversamos aqui com a psicóloga do Instituto Municipal Nise da Silveira, Ariadne de Moura Mendes. Infelizmente, nós estamos com o tempo esgotado aqui. Eu vou encerrando o programa de hoje, agradecendo a vocês a participação aqui. E amanhã, a partir das 8 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do Faixa Livre aqui na Rádio Bandeirantes 860 AM. Um abraço a todos vocês e até amanhã.
Aqui termina mais uma edição do Faixa Livre. Obrigado, ouvinte, você que participou. Obrigado a você que se limitou a nos ouvir. E até amanhã.